Muito bom dia a todos, mais um Morning Call aqui na Nova Futura, hoje quarta-feira 13 de março, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui, podcast. Eu sou a Bruna Sene, analista CNPI da Nova Futura, e trarei hoje para vocês as principais informações para ficarmos atentos ao longo do pregão desta quarta-feira. Importante destacar que hoje nós temos a nossa super quarta aqui na Nova Futura, ou quarta-feira muito louca. É, dia de Fed e Copom? Não, só semana que vem. Mas teremos a nossa sala ao vivo aberta e unificada no YouTube, com chat aberto e também sorteio de 2 copos térmicos da Nova Futura. Para participar, basta estar lá com a gente na sala ao vivo. Um pouco antes do meio-dia, eu farei os 2 sorteios, tá? Então, convido vocês a participarem, youtube.com/NovaFuturaInvestimentos. Sala ao vivo, hoje com índice dólar e ações e chat aberto no YouTube. O diretor aqui liberou, né, para a gente matar a saudade do chat aberto nas quartas-feiras do mês de março. Então, aproveitem e participem conosco. Bom, a quarta-feira vai ser agitada por aqui. Mas não no mercado, né? No mercado hoje a gente tem um dia um pouco mais morno, agenda esvaziada, tá? Agenda realmente mais vazia. É, os futuros em Nova York agora, perto das 8 da manhã, operam próximos à estabilidade com leve alta. Dow Jones 007, S&P 007, Nasdaq 002 de alta, tá? Europa, alta leve também para o FTSE da Inglaterra 008, DAX da Alemanha 010. Quem sobe um pouquinho mais é a PECAG da França, 0,51. Lá na Itália, 0,52 de alta, FTSE MIB. O IBEX de Madrid sobe um pouquinho mais, 1,5%. O Stoxx 600 está com uma alta de 0,24, tá? Então, alta mais... altinha leve, né? É, mas ainda temos um dia de fraqueza, né, para as bolsas de Nova York. E é importante destacar a queda do minério de ferro, tá? É, o minério de ferro em Dalian fechou em queda de 2,5%. Em Singapura, pouco mais de 3% de queda para o minério. Isso pode impactar a Vale, né, que já sofreu ontem com algumas questões ali relacionadas também à renúncia do conselheiro, né, que apresentou uma carta que desagradou um pouco o mercado, né, porque ele critica bastante a questão da governança da Vale na sua carta de renúncia. Isso gerou um desconforto para a Vale. Ela fechou bem próxima das mínimas ali, isso mesmo depois de ter tido um dia de recuperação, né? Ontem ela abriu em alta, mas acabou devolvendo ao longo do dia. Quem se recuperou e também está sendo alvo aí de bastante notícia é a Petro, né? Mas para as duas companhias, as duas têm peso importante no Ibov, vale a atenção, né? As notícias têm repercutido bastante nas duas companhias. Agora a Petro, que abriu caindo forte na sexta passada por conta do não pagamento dos dividendos extraordinários e algumas dúvidas em relação aos novos investimentos, né? Dúvidas ou preocupações com relação à ingerência na companhia. Agora, temos um movimento de recuperação. Ontem a Petro fechou ali com uma recuperação importante, pouco mais de 3% de alta. E a Vale, que chegou a abrir em alta, acabou fechando nas mínimas com queda de 0,62%. Com esse noticiário também para ela, tá? Agora, importante destacar, falamos de minério para baixo, petróleo. Petróleo, neste momento, sobe forte, pouco mais de 1%, o Brent 1,23, o WTI 1,37 de alta, tá? ADR de Petro e Vale estão levemente positivas, a de Vale menos, 0,16 de alta, uma altinha mais tímida, uma ação ainda que realmente tá um pouco pesada, perdeu suporte importante no gráfico, tá? Ela perdeu antes de ontem os R$62,30, tá perdendo R$61,00, então assim, cuidado, uma região de suporte que a Vale tá perdendo, que é uma região importante, e ela poderia voltar lá para os R$57,60 como próximo alvo dessa queda, tá? Já a Petro sobe também no pré-market, a DR, né? 0,66, uma altinha um pouquinho mais tranquila, a Petro que vem numa recuperação depois do tombo, né, de mais de 10% ali da sexta-feira passada. Tem muito para recuperar ainda? Tem, mas ela está fazendo aquela correção, aquele repique depois da queda. Para a Petro, a gente tem uma resistência importante agora nos R$37,50, tá? Falando em pontos do gráfico, bom falar de Ibov, né? Ibov, que em 126 mil pontos tem uma barreira de pedra ali, se segurou nessa região Ibovespa. Ontem tivemos um dia de recuperação bem importante, principalmente para papéis mais cíclicos, né? Que tiveram uma baita de uma recuperação no final do dia. Vários papéis estão bonitos no gráfico, dando oportunidade de entrada, algumas ações mais cíclicas, alguns bancos, tá? Se vocês quiserem acompanhar recomendações, pontos de entrada nos papéis, tem muita recomendação de swing trade, muita coisa acionou ontem, hoje ainda pode dar entrada. Então, convido vocês também a acompanharem a sala aberta hoje, aproveitem e acompanhem ali com a gente as nossas recomendações, tá? O Ibov, então, tá acima de um suporte, segurou de novo nos 126 mil pontos e tá caminhando para uma recuperação, pessoal. A resistência principal é o 130.600 agora, tá? Vamos ver se ganha força, de repente, para voltar lá. O Ibovespa, que tá numa consolidação nas últimas semanas, segurou nessa barreira forte de suporte, tem espaço para um repique. E apesar de toda essa questão nebulosa envolvendo Petro e Vale, a gente tem os bancos numa recuperação, papéis cíclicos numa recuperação, então vale a atenção Ibovespa com uma carinha aí de possibilidade ainda de recuperação. Onde azeda o pé do frango é se perder os 126 mil pontos ali de vez, tá? Mas por enquanto a cara ainda tá bonitinha pro Ibov. Bom, então resumão aqui pro dia, né? Dia de agenda mais vazia, bolsas operando com leve alta, né? Ontem a gente teve CPI americano, o mercado no fim reagiu bem, né, aos dados de inflação, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, que foram divulgados ontem. Temos algumas falas de dirigentes do Banco Central Europeu, tá? Resultado acima do esperado da Oracle, trazendo alguns pontos positivos aí pro dia. Bom, juros e dólar operando de lado, né? Commodities, sessão mista, minério levando tombo, mas petróleo se recuperando. Por aqui, agenda com alguns resultados corporativos, né, após fechamento, deste mercado ainda sem muitos vetores, né? O fato é que a agenda de hoje está bem vazia, tá, pessoal? Sendo assim, o Ibov pode abrir acompanhando essa leve alta ali do mercado externo, tá? Mas ainda bastante atenção na abertura do mercado à vista, né, com o movimento de Petro e Vale, e se esses bancos e os cíclicos vão continuar nesse movimento. Então, a gente pode até ter uma abertura com gap de baixa, mas bastante atenção no movimento do mercado à vista, tá? Dólar pode ceder na abertura, acompanhando os pares lá fora. Nos juros, perspectivas de queda para as taxas em linha com comportamento no exterior. Então, assim, expectativa de uma abertura um pouco mais morna aqui para a gente, tá? Vale a atenção, acompanhe com a gente na sala ao vivo esse movimento da abertura. Para finalizar com o corporativo, a gente segue, então, monitorando esses ruídos envolvendo Petro e Vale, né? Mas tivemos dados operacionais de B3, tá? Balanço de Energisa. Teve também o Citi rebaixando a recomendação de Fleury de compra para neutra, tá? E hoje, ainda após fechamento, a gente tem balanço de Eletrobras, Ipera e Eco Rodovias. Vale atenção também para esses papéis. Certo, galera? Então, um dia realmente de agenda um pouco mais fraco, olhando aqui. A gente tem realmente para Brasil nada de agenda, né, só essas questões de resultados, e teremos, na verdade, né, ali 11h30 ainda alguns dados nos Estados Unidos, mas não tão relevantes, estoques de petróleo, tá, estoques de combustíveis, por volta das 11h30, às 2 horas, leilão de treasuries de 30 anos, tá, mas realmente a agenda está mais fraca hoje, então vamos acompanhar esse movimento do mercado, juntos na sala ao vivo, espero vocês, tá? Tem muita recomendação de swing trade, então a agenda mais vazia pode ajudar, né, nossas operações aí. Então, convido a todos a acompanharem youtube.com/novafuturainvestimentos. Então, um ótimo dia, excelente pregão, galera, e até mais tarde na sala ao vivo. A sala começa um pouquinho antes das 9, tá, com o Alan. Eu estarei com vocês na abertura do Avista às 10 horas. Até mais!